Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá! Segunda-feira tem Conversa de Cozinha. Então, entra, se acomoda e vamos conversar. Hoje é a última coluna da nossa série Sangue Bom. E nós vamos falar sobre as temidas gorduras que a gente verifica em qualquer exame básico de saúde, no lipidograma, que é a medida das gorduras do sangue. Então, de uma forma simples, mais científica, nós vamos falar do colesterol bom, do colesterol ruim e dos triglicerídeos. Vamos começar pelos colesteróis. Como o próprio nome diz, o colesterol bom, o senhor HDL, age como um faxineiro, limpando o excesso de gordura ruim do sangue. Então, quando você faz um exame, é legal que ele esteja acima de uns 40. Já o LDL em excesso facilita a formação das placas de gordura nas paredes dos vasos, quando eles estão machucadinhos. Lembra que a gente já falou antes? Tanto o LDL quanto o HDL não vêm direto da alimentação. Esse foi um entendimento equivocado por muito tempo. Essas moléculas são produzidas no nosso fígado. E como tudo que acontece dentro da gente, alguns aspectos genéticos podem interferir, indicando uma certa tendência da pessoa com esses níveis de lipoproteínas, que é a letra L da sigla desses dois. Então, embora estilos de alimentação favoreçam um bom equilíbrio na formação dos colesteróis, muitas pessoas têm uns defeitinhos de fábrica mesmo. E aí, o controle clínico e medicamentoso se faz necessário. O que eu quero dizer é que a dieta pode sim ajudar ou atrapalhar bastante, mas o histórico familiar também interfere. Falando de alimentação e colesterol, de forma rotineira, as carnes devem ser mais magras. Mas quando você pensa em peixes, aqueles que são gordos, mas são de água fria, como sardinha e salmão, são ótimos para o equilíbrio do colesterol. As castanhas, abacate e azeite de oliva também são gorduras super bem-vindas. E a chia é uma fonte vegetal espetacular de ômega 3, que é a estrela dessa turma toda, que é uma gordura que a gente diz que azeita a circulação. Já quando a gente fala de triglicerídeo, eles têm tudo a ver com a alimentação, porque são moléculas de armazenamento. Vou te explicar. Se você come grandes quantidades de alimentos que viram glicose, como doces, massas, tubérculos, cereais, os carboidratos, que são basicamente fontes de energia, e você não queima essa gasolina consumida, o seu fígado, para te proteger de uma hiperglicemia, de um diabetes, fica lá fazendo umas correntes compridas de glicose, que se chamam glicerídeos, e junta essas correntes de 3 em 3, devolvendo para o sangue em forma de triglicerídeos. Quando a demanda de produção de triglicerídeo é muito alta, fica até uns espalhados lá pelo fígado, podendo causar uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Ah, então é só cortar o carboidrato? Nananinaninaná. É comer carboidrato de forma inteligente. A gente já falou isso uma vez e vai falar muitas vezes. A gente deve comer carboidrato em quantidades menores quando vai gastar menos e um pouco mais quando ainda tem muita atividade pela frente. Ou seja, a macarronada, para nós, geralmente cai melhor no almoço do que no jantar. Outra coisa importantíssima para evitar as sobrecargas na circulação é uma boa ingestão de fibras. E no caso das gorduras é mais importante ainda, porque quando comemos frutas, verduras e legumes nas refeições mais gordurosas, as fibras desses alimentos levam parte dessa gordura intestino abaixo e a gente elimina pelo cocô. Lembra daquele churrasco e o tiozão falando lá da laranja ou do abacaxi para cortar gordura? É daí que vem essa história, que não é mito, mas também não faz milagre, tá bom? Bom, hoje nós vamos ficar sem receita, mas na semana que vem a gente vai falar muito da comilança das festas e vai ter muita dica legal. Te espero, tá bom? Beijão e até lá!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram @valeriamortara.